Em 2001, Carlos e Marion Terra planejavam se mudar do Rio de Janeiro para a Itália com os filhos. Eles iriam trabalhar num restaurante da família de Marion, onde o futuro era promissor. Entretanto, uma tragédia suspendeu todo e qualquer plano. O caçula do casal, Lucas Vargas Terra, um menino devoto à religião, obediente e que sonhava em ser pastor, em fazer o bem ao próximo e pregar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, bem, Lucas testemunhou o pastor de sua igreja cometendo um ato considerado pecaminoso por sua religião. O conhecimento indesejado que Lucas obteve naquele dia custou a sua vida. Lucas Terra foi torturado, abusado sexualmente e, posteriormente, queimado vivo. Parte do crime aconteceu no lugar que Lucas mais amava nesse planeta, dentro de uma igreja evangélica em Salvador, Bahia. Apesar de ser de conhecimento de todos quem era o culpado pelo cruel assassinato do fiel garoto de 14 anos, mais de 20 anos se passaram sem que a justiça fosse feita. Esse é o caso Lucas Terra. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar pra vocês o caso de assassinato do adolescente Lucas Terra e a luta de sua família contra a Igreja Universal do Reino de Deus para conseguir justiça. Essa história foi uma sugestão do crimezeiro e apoiador do podcast, Johan Alexanderson. O Johan apoia o Café com Crime lá no Apoia-se, e ele usou a sua recompensa como apoiador para furar a fila de sugestões de casos e trazer para vocês hoje o caso Lucas Terra. Obrigado, Johan, pelo seu apoio e indicação. Essa é uma história revoltante e de um sofrimento terrível. Muita informação contida neste episódio veio diretamente do livro Traído pela Obediência, escrito por Carlos Terra, o pai da vítima. O livro é quase um diário, um meio que Carlos encontrou de desabafar a sua dor. E por isso eu digo que fazer esse caso foi sofrido, é um caso bastante doloroso. Já fico alerta de gatilho também, pois vamos falar do assassinato de um menor de idade, tortura e abuso sexual. Com isso, bora começar do começo? Lucas era baiano, nasceu em Salvador no dia 19 de outubro de 1986. Filho de Carlos e Marion Terra, desde cedo, Lucas aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas com a sua avó paterna, a dona Francelina Terra. O Lucas tinha uma relação de muito amor, respeito e proximidade com ela. Ele era visto por seus amigos e sua família como um exemplo de fé, de obediência e integridade. Lucas era o caçula de três irmãos, Carlos Terra Jr. e Carlos Felipe Terra. Eram parte de uma família unida, amorosa e religiosa, mas o pequeno Lucas era o único a ir ao templo com frequência e a dedicar grande parte de sua vida para ajudar os mais necessitados. Ele era diferenciado. Ele trocava toda e qualquer atividade típica da adolescência para servir à igreja. Ainda durante a infância, Lucas se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Os Terra eram uma família privilegiada. Passaram a morar em um dos bairros com maior custo de vida do Brasil, Copacabana. Para ser mais exata, na Avenida Atlântica 1910, a poucos metros do luxuoso hotel Copacabana Palace, em um apartamento com vista para o mar. Bastava atravessar a avenida para colocar os pés na areia, e por lá Lucas teria acesso a tudo o que os jovens gostam. Pranchas de surf, skates, patins, games, aquela vibe de curtir a vida sem propósito. Mas isso não atraía Lucas em nada. Ele não tinha apego material. Aliás, se alguém elogiasse alguma coisa que pertencia a ele, ele na hora tirava do corpo, pegava aquele objeto e presenteava para a outra pessoa. O seu pai, o Carlos, vivia repreendendo o filho por essas atitudes. Dizia que ele não tinha noção do preço das coisas e por isso vivia distribuindo os seus pertences. Mas o Lucas enxergava de uma outra forma. Pulsava em seu coração a vontade de ajudar os necessitados e doar suas coisas era uma forma de mostrar que ele vivia o que falava. Foi nessa época que Lucas começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus e a verbalizar o desejo de se tornar pastor. O seu sonho era rodar o mundo, ajudando o próximo, levando a palavra de Deus por onde fosse. Vira e mexe, Carlos e Marion encontravam Lucas na rua, ajudando pessoas em situação de rua, dando alimento e roupas, além também do alimento espiritual, né? Pregava a sua fé com convicção e ação. Apesar da pouca idade, Lucas tinha uma presença marcante. O adolescente tinha o dom da oratória e do convencimento. Abordava as pessoas com um sorriso no rosto e as convidava para conhecer o templo que frequentava. Talvez por sua sensibilidade, não era incomum que após um bate-papo despretensioso, Lucas recebesse pessoas visitando sua igreja. Com um coração puro, obediente e inocente, Lucas jamais imaginaria que seria no templo que daria de cara com o pecado, com a maldade do coração humano e com o fim da própria vida. No final de 2000, quando Lucas tinha 14 anos, Carlos e Marion receberam uma proposta que enxergaram como uma oportunidade para mudarem de vida. A irmã de Marion tinha um restaurante na cidade de Parma, na Itália, e convidou os dois para trabalhar com ela, na intenção de fazer o empreendimento crescer pelas mãos dos familiares. O casal prontamente aceitou. Ficou combinado que Marion viajaria para a Itália para ajeitar as coisas por lá até a chegada do restante da família. Enquanto isso, Carlos e os filhos, incluindo Lucas, viajariam para Salvador por alguns meses para se despedir dos familiares antes de embarcar nessa nova aventura. Afinal, grandes mudanças são difíceis, né? Então quiseram dar um tempo para os adolescentes se acostumarem com a ideia. E assim foi feito. Em dezembro de 2000, Marion foi para a Itália para se encontrar com a irmã. E em janeiro de 2001, Carlos e Lucas deixaram o Rio rumo a Salvador. Lucas não estava exatamente animado com a ideia de voltar para o lugar onde nasceu. Ele estava deixando para trás amigos, a sua comunidade na igreja, a escola, enfim, tudo o que ele conhecia. Mas não ousou desobedecer ou questionar o pai sobre a mudança. Se tinha uma coisa que Lucas era obediente. O plano era permanecer na Bahia por 3 meses antes de partirem definitivamente para Parma, onde Marion já estava pegando no batente. Assim que chegaram a Salvador, se hospedaram na casa do irmão de Carlos, o Dom Gervásio, e da sua esposa Dilza, no bairro de Santa Cruz. Lucas foi recebido pelos tios com alegria, com cordialidade, e se sentiu logo em casa. Mesmo sabendo que em breve deixaria as terras baianas, o Lucas decidiu se dedicar à igreja local. Ele queria ser útil, colocar a mão na massa. E tem mais, né? Os 90 dias previstos na capital baiana também passariam mais rápido se ele tivesse envolvido em atividades. Assim, o Lucas começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus no bairro de Santa Cruz, onde foi recebido e acolhido por todos os fiéis. Foi assim que Lucas conheceu o pastor Silvio Roberto Galiza, que aos 21 anos já era pastor auxiliar. Os dois ficaram muito próximos em pouco tempo. Essa aproximação veio por conta do reconhecimento do pastor pelo trabalho exercido por Lucas dentro do templo. Afinal, um adolescente abrindo mão de seu tempo livre, de férias, para se dedicar integralmente aos trabalhos da igreja, qualquer líder gostaria de trabalhar com alguém tão empenhado em suas funções. E é claro que o menino ficou feliz. Ele, que tinha o sonho de ser pastor, estava começando logo cedo os passos rumo à sua carreira. A confiança que Silvio dava para Lucas foi tanta que o menino até criou uma ambição para o futuro próximo, o de conseguir a gravata de obreiro da Universal. É um objeto simbólico que o promoveria a um cargo de confiança, dando a ele a permissão de auxiliar os pastores durante os cultos, de cuidar da rotina dentro do templo e de assumir responsabilidades com os jovens. O Lucas estava encantado com essa possibilidade. E disposto a colocar as mãos na gravata, o Lucas passou a assumir cada vez mais tarefas na igreja. Que tipo de tarefas? Bem, certa vez, ele chegou em casa super feliz contando ao pai que o líder do templo o incluiu para ser o faxineiro dos banheiros masculinos e que a limpeza seria de sua responsabilidade toda quinta-feira. O Carlos não gostou muito disso, né? Ele se colocou contra essa ideia, parecia que estavam usando ali o menino. Mas o Lucas estava irredutível e disse que tudo o que fazia na igreja não era para os homens, mas sim para Deus. não tinha muito o que discutir com isso. Não tinha diálogo com o Lucas quando o assunto era trabalhar para a obra. Então, o Carlos cedeu, permitindo que o filho cumprisse as suas funções na igreja toda quinta-feira. E olha, por mais que o Lucas tinha o foco dele em Deus, ele também passou a criar laços de amizade com outros jovens na Igreja Universal. E até além disso, ele tinha uma paquerinha na igreja. O Lucas se apaixonou por uma jovem obreira da igreja. Eu vou chamá-la de Bruna por ser uma menor de idade, não vamos usar o nome real dela aqui. Bom, a Bruna, ela tinha 16 anos e era dedicada à igreja, assim como o Lucas. A Bruna fazia Lucas ter borboletas no estômago, fazia o seu coração bater mais rápido toda vez que se cruzavam nos corredores da igreja. E isso não era nenhum segredo. Até mesmo Carlos sabia e descreveu a menina como sendo a paixão da adolescência de Lucas, o seu primeiro amor.
Quando ele pronunciava o nome dela, seus olhos brilhavam e seu sorriso era de um apaixonado.
É, para quem não queria se mudar para a Bahia de início, o Lucas estava se dando muito é que bem. Principalmente porque Bruna também gostava dele. Era correspondido. E assim os dois iniciaram um namoro, algo bem inocente, coisa de adolescente, nada demais. Ao mesmo tempo que Lucas foi capaz de conquistar a Bruna, ele também conquistava cada vez mais a confiança de Silvio. Porém, isso começou a passar do limite normal de um relacionamento entre pastor e fiel obreiro. O negócio começou a se tornar uma obsessão. Nesse ponto da história, é importante trazer um fato que jamais foi esclarecido, mas que nos dará brechas para diversos questionamentos mais adiante. Pouco antes de conhecer Lucas no Templo de Santa Cruz, o pastor Silvio Galiza prestava seus serviços à Universal em uma outra congregação, de onde ele foi transferido por problemas de comportamento inadequado. E que tipo de comportamento inadequado são esses? Essa pergunta jamais foi respondida. Essa informação se faz necessária porque o pastor Galiza passou a desenvolver um comportamento bastante possessivo em relação ao Lucas. E foi tão estranho que passou a chamar a atenção dos outros membros da igreja. Ele usava desculpas de nomear Lucas como auxiliar para que o garoto pudesse atuar como um aprendiz, né, e ensinar funções que o ajudariam a alcançar a gravata de obreiro. Ele usava tudo isso como desculpas para controlar as amizades de Lucas com membros da igreja, especialmente com a obreira que estamos chamando de Bruna, por quem o Lucas se apaixonou e por quem era correspondido ali em um pequeno namoro. Não sabemos como Silvio era capaz de entrar na mente do Lucas para o manipular, mas é fato que o pastor dava o seu jeito e inventava pretextos para tirar Lucas de perto dos colegas e da menina e passar cada vez mais tempo ao seu lado. Esse comportamento passou a chamar cada vez mais a atenção da congregação, mas infelizmente não saiu do âmbito da fofoca. Meio que ficou ali nos burburinhos e acabou, porque ninguém da igreja interviu. No final de fevereiro de 2001, em mais um dia de muito trabalho, algumas questões administrativas do templo que precisavam ser resolvidas com urgência fizeram com que Lucas, um coleguinha, e o pastor Galiza ficassem até tarde na igreja. Sob a falsa alegação de que seria perigoso para a dupla de meninos voltar para casa, o pastor Galiza sugeriu que eles ligassem para os pais e que todos passassem a noite ali mesmo no templo. Era a festa do pijama na igreja. Os pais foram informados e permitiram, né? Porque, afinal, você quer um lugar mais seguro que uma igreja para passar a noite? Meio que não tinha, né? E como os meninos não tinham nenhum hábito de mentir para fugir para uma festa ou... Enfim, eles não iam mentir sobre realmente estar na igreja, ninguém viu problema nenhum nessa situação. Porém, contudo, todavia, os adolescentes não dormiram no mesmo recinto. O Silvio deu um travesseiro para que o outro menino dormisse em um dos bancos da igreja e convidou o Lucas para dormir em seu próprio quarto. Sim, gente, um homem adulto dividindo a cama com um adolescente. Não é normal, principalmente quando o colega foi enviado a dormir no banco e Lucas não. Tipo, por que não deixar os dois no banco da igreja? Por que essa preferência? Qual? Já entra aí uma maldade nisso, né? Enxerga-se uma maldade nisso. Não se sabe se houve, de fato, algum tipo de abuso sexual nesta noite. O pai de Lucas mesmo não soube desse ocorrido a tempo, mas Lucas seguiu com o pastor enquanto o coleguinha adormeceu sozinho no banco da Igreja Universal. E acho que também vale aqui falar o seguinte: não tem como questionar os motivos pelos quais Lucas cedeu ao convite do pastor. Vamos lembrar que ele era um menino de 14 anos, ingênuo e extremamente obediente. E ele acreditava de todo o coração que o pastor Silvio Galiza era um servo de Deus. A manipulação é uma arma poderosa nas mãos de quem não vale nada. Mesmo que nenhum abuso tenha sido provado nessa situação, mais uma vez a fofoca se espalhou feito rastro de pólvora e a situação tomou uma proporção tão grande que chegou ao conhecimento dos superiores da igreja. Assim, esses superiores da igreja transferiram Silvio Galiza para outra unidade, outro templo, mais uma vez, mais um comportamento inadequado aí, onde ele recebeu outra transferência. Só que essa decisão de transferi-lo não tinha como intenção proteger o Lucas, mas sim evitar uma repercussão desnecessária que pudesse manchar a imagem da igreja. Se não fosse isso, eles teriam convocado Lucas e os seus pais para uma conversa, para saber o que de fato aconteceu naquela noite. E aí, a depender do relato do adolescente, eles tomariam atitudes cabíveis que punissem o pastor auxiliar, né? Pelo que ele tinha feito. Mas não fizeram nada disso. Apenas mandaram ele para outra unidade, nem conversaram com o Lucas, nem com os pais do Lucas, que não ficaram sabendo de nada disso, tá? E tem mais. O pastor havia sido transferido, mas ele tinha passe livre na igreja de Santa Cruz. Ninguém lá do alto escalão da igreja trabalhou para afastar o homem do adolescente. Essa transferência, assim, para inglês ver, né? Não afastou o Silvio de seu alvo. O pastor Silvio Galiza ainda circulava livremente pela igreja de Santa Cruz, mesmo após o ocorrido. Um mês depois daquela desconfortável e suspeita noite dormindo na igreja, Lucas e Silvio Galiza se encontrariam novamente. Mas dessa vez, o fim seria fatal. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/cafecomcrime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/cafecomcrime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. No dia 21 de março de 2001, uma quarta-feira, Lucas acordou por volta das 6 da manhã. Ele estava animado e feliz. Passaria aquele dia trabalhando na igreja. Ele escovou os dentes, passou seu perfume. Apesar das altas temperaturas típicas de um verão nordestino, ele vestiu uma camisa branca de mangas compridas, calça social azul, cinto preto e meias e sapatos pretos. Ele saiu de casa por volta das 6:30 da manhã, mas a 1 ele estava de volta para o almoço. O seu dia estava sendo agitado. Durante a refeição, ele compartilhou a sua rotina com o pai, como era de costume, mas fez tudo isso com muita pressa e disse que precisava ir ao templo do bairro Pituba, onde encontraria um colega. Quando o relógio marcou 5 da tarde, o Lucas estava de volta em casa, mas não para ficar. Os compromissos do dia ainda não tinham acabado. Ele tomou um banho, trocou de camisa. Aliás, o Carlos dizia que o Lucas estava sempre limpo, arrumado e impecável. O garoto dizia que Deus não gostava de sujeira e de gente com mau cheiro. Então ele estava sempre perfumado e arrumado. Às 5:30, ele estava pronto para sair novamente. Mas antes, deu um abraço e um beijo em seu pai. Era o último de sua vida. O menino foi ao templo e participou da reunião, como sempre fazia. Os amigos contaram que naquela noite, Lucas louvava a Deus com os braços levantados, pedindo proteção à família e agradecia por todas as bênçãos vividas. Ele estava feliz, seguindo o seu propósito, próximo ao seu grupo de jovens, ajudando tantas pessoas a encontrarem o caminho longe das drogas, crimes e marginalidade. Foi uma reunião especial para todos. No final do culto, já lá pelas 9 horas da noite, o Lucas conversava com Bruna, a sua paquerinha, tava lá com o coração batendo a mil, borboletas dando piruetas na sua barriga. Foi então que Silvio Galiza se aproximou e interrompeu a conversa do casal. Galiza parecia mal-humorado quando ele se aproximou do menino. Disse apenas:
"Vamos, Lucas, acompanhe-me."
Cegamente, obediente como era, Lucas prontamente o atendeu. Afinal, ele via o pastor como um superior. E não só isso, mas o via como um representante de Deus. Caso contrário, não o teria acompanhado. O Lucas deve ter dado um meio sorriso para Bruna e saiu feliz, acompanhando o homem que acreditava ser servo de Deus. Há quem acredite que o pastor utilizava a tão sonhada gravata de obreiro para encher os olhos de Lucas e convencê-lo a ir onde ele mandasse. Silvio Galiza ordenou que Lucas o acompanhasse para outra igreja. Ele tirou o menino do local onde era autorizado pelo pai para ficar, que era o bairro Santa Cruz, e com ele pegou um ônibus em direção à Universal de Rio Vermelho. Essa foi a última vez que o adolescente foi visto com vida pelos amigos, saindo rumo a outra igreja, na companhia de Silvio Galiza. Em casa, Carlos Terra aguardava pela volta do filho. O horário limite para que Lucas voltasse era 9h30. E obediente como era, o menino sempre voltava na hora. Mas quando por algum motivo atrasava, ele sempre ligava e avisava o pai onde ou com quem ele estava. Aquela noite, porém, às 9h30 passou sem que Lucas ligasse. Às 9h50, Carlos Terra já estava decidido que algo de errado tinha acontecido com o filho. 20 minutos era tempo demais para que Lucas, sempre pontual, não telefonasse. Preocupado, ele levantou do sofá, onde aguardava pela volta do menino, e foi se trocar para sair em busca de Lucas. Quando terminou de ajustar o sapato, o telefone tocou. Era 10h10, quando Carlos ouviu a voz do filho do outro lado da linha. Ufa! Estava tudo bem. Lucas e Silvio Galiza haviam descido do ônibus. O pastor foi para uma loja de conveniência e Lucas aproveitou para procurar um telefone público e ligar para o pai. Com a voz tranquila, ele falou:
"Paizinho, estou com o Silvio no templo do bairro Rio Vermelho. Ele me chamou e me trouxe para fazer um propósito de oração."
Por conta do horário, já eram mais de 10 da noite, o Lucas avisou que ele e o pastor dormiriam novamente no templo, mas na manhã seguinte ele estaria de volta em casa e o pai não precisava se preocupar. Apesar da ida do jovem para outro templo sem a sua autorização, o Carlos ficou tranquilo com a ideia. Afinal, o filho estava sob os cuidados de um pastor, maior de idade, e dentro de uma igreja evangélica. Estava seguro. Diante da insistência de Lucas e da sua certeza de que ele estava em segurança, o Carlos ficou tranquilo e permitiu a permanência de Lucas ao lado de Silvio. Eu quero parar aqui para frisar que até aquele momento, Carlos Terra não sabia de nada. Ele desconhecia sobre a obsessão de Silvio Galiza pelo seu filho e as suas tentativas de afastá-lo dos amigos. Ele desconhecia da manipulação que o pastor fazia com o jovem e desconhecia o fato do Lucas ter dividido a cama com Silvio naquela noite em fevereiro, onde o pastor colocou o amigo para dormir em um banco duro na igreja enquanto levou Lucas para dividir o quarto com ele. Esse foi um assunto tratado e resolvido, bem entre aspas, internamente com a transferência do pastor para outra unidade. A família estava alheia aos fatos, por isso o pai não viu problema nenhum em permitir que Lucas passasse outra noite dentro do templo. Após a tragédia, entretanto, Carlos Terra relata em seu livro, abre aspas,
"Foi sem minha autorização que o Silvio levou o Luquinha para outro bairro. Na noite de 21 de março de 2001, Lucas Terra, carinhosamente chamado por todos de Luquinha, foi traído pela obediência."
Fecha aspas. Apesar da certeza de que na igreja Lucas estaria seguro, Carlos sentiu uma angústia inexplicável. As horas não passavam, parecia que aquela noite não teria fim. E realmente, o pesadelo que se instaurou naquela madrugada jamais acabou para a família Terra. Na manhã seguinte, a cena da cama arrumada do adolescente foi perturbadora para o seu pai. E antes mesmo do sol nascer, ainda nas primeiras horas da quinta-feira, o Carlos saiu à procura do filho. A primeira parada foi no Templo de Santa Cruz, onde recebeu a informação de que Silvio teria levado o Lucas para a igreja do bairro Rio Vermelho. Então ele foi para lá às pressas. Assim que chegou, ele foi recebido pelo próprio, o Silvio Galiza. Porém, o pastor disse ao Carlos que Lucas não estava ali. Como assim? O Lucas tinha falado no telefone que dormiria na igreja em companhia de Silvio. Então, o Carlos não estava entendendo nada de como o Lucas poderia não estar com o Silvio. O pastor, então, explicou que enviou o Lucas ao templo do bairro Pituba e não deu mais nenhum motivo específico para isso. Revoltado, o Carlos questionou Silvio sobre quem o autorizou a tirar o seu filho menor de idade do bairro de Santa Cruz, né? Fez aqueles questionamentos que um pai faria, mas ele recebeu o silêncio como resposta. Dali, o Carlos seguiu para o bairro Pituba. Ao chegar, ele encontrou um outro pastor, o Fernando Aparecido da Silva, e, para o seu horror, ele ouviu da boca desse outro pastor que o seu filho não estava ali e que nem mesmo o tinha visto na noite anterior. O Fernando era o pastor responsável pelos templos de toda a região. Então, para Carlos Terra, ele tinha a obrigação de saber onde Lucas estava. Afinal, muitas foram as testemunhas que presenciaram Silvio Galiza levar o adolescente do bairro de Santa Cruz na noite anterior, sabe-se lá Deus para onde. O Lucas havia desaparecido e Carlos sabia que algo estava muito errado. Preocupado, na verdade, já desesperado, o Carlos deixou a igreja de Pituba andando sem destino pelas ruas de Salvador, com uma foto do filho nas mãos e perguntando se alguém o tinha visto. Negativo. Ninguém viu Lucas pelas ruas. Depois de voltar para a igreja de Santa Cruz e continuar sem notícias do filho, Carlos decidiu que era hora de registrar um boletim de ocorrência. Porém, ao chegar à delegacia, foi informado pelos plantonistas de que era preciso esperar 48 horas para denunciar, pois era comum que jovens desaparecessem e depois voltassem para casa. O Carlos não se conformou. Havia testemunhas de que Silvio havia deixado o templo com Lucas e que havia voltado sem ele, mas os policiais não cederam. Não tinha muito o que fazer. A lei de busca imediata, que determina a investigação imediata em casos de desaparecimento de crianças e adolescentes, essa lei só foi instituída em 2005, 4 anos depois. Ou seja, Carlos teria que esperar para ter o apoio das autoridades. Isso não quer dizer que ele esperaria de braços cruzados. Claro que não. O Carlos saiu para procurar o filho por conta própria. Entrou no carro para percorrer os hospitais da cidade com o apoio dos amigos e rodou até 3 da manhã. Ainda sem notícias, decidiu voltar para o templo no bairro Santa Cruz, onde permaneceu até o dia amanhecer. Afinal, vai que Lucas aparecesse por lá. Às 5:30 da manhã, o melhor amigo de Lucas apareceu e foi com Carlos até o bairro Rio Vermelho para confrontar Silvio mais uma vez, para saber o que havia acontecido com o Lucas. O templo já estava aberto e Carlos entrou gritando:
"Onde está o meu filho?"
O Silvio saiu de uma sala na galeria superior onde estava sem camisa, provavelmente ainda dormindo. Mas dessa vez, não deixou Carlos sem uma resposta. Ele disse que havia deixado o garoto em frente da Ceasa, no bairro Chapada do Rio Vermelho. E aí, ahá! Carlos pegou o pastor Silvio Galiza em contradição. Ele estava mentindo, porque na primeira vez em que o confrontou sobre onde Lucas estava, o pastor Galiza havia dito que deixou o menino no ponto final dos ônibus. Pai de Lucas soube ali que algo grave havia acontecido. E ele teve vontade de agredir o pastor, mas ele se conteve e voltou para Santa Cruz com o melhor amigo de Lucas. Enquanto aguardava a formatação de alguns cartazes de desaparecido para distribuir pela cidade, o celular de Carlos tocou. Do outro lado da linha, um homem que se identificou como obreiro da igreja o informou que a polícia havia encontrado um corpo carbonizado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama, próximo ao templo do Rio Vermelho, onde o pastor Galiza trabalhava. Carlos estranhou a ligação, porque apenas o Lucas tinha aquele número de telefone dele. Mas com a informação, ele resolveu ir até o Instituto Médico Legal da cidade para confirmar se o corpo seria de seu filho. Carlos voltou do IML dizendo que o cadáver não tinha semelhanças com Lucas. Aliviado, de certa forma, ele pegou os cartazes encomendados e seguiu com as buscas. Entretanto, essa história do corpo queimado não desapareceu. Carlos soube pela polícia que na quinta-feira, portanto um dia após a última ligação de Lucas dizendo que dormiria na igreja com Silvio, uma perua Kombi entrou naquele terreno baldio com três homens e que do lado de fora outros dois homens davam cobertura em uma motocicleta. Testemunhas afirmaram que pouco depois foi possível ver o fogo e os homens fugindo em alta velocidade, deixando o corpo queimando para trás. A cronologia dos fatos, do desaparecimento de Lucas e dessa história do corpo sendo queimado, eram assustadoras. Mas o Carlos chacoalhava a cabeça e se negava a acreditar que o corpo queimado no IML era de seu filho. Nos dias que seguiram, Carlos continuou sua busca incansável por Lucas. Colou cartazes, andou dia e noite pelas ruas de Salvador, tentou contato com Silvio Galiza outras vezes para esclarecer as suas dúvidas, mas deu de cara com um sistema montado pela igreja para proteger o pastor, inclusive com a disponibilização de seguranças armados. Além de toda a angústia pelo desaparecimento de Lucas, Carlos ainda tinha que lidar com a preocupação de Marion em relação ao filho. A mãe de Lucas tinha o costume de ligar diariamente para falar com ele. E só para lembrar os novinhos, em 2001, a comunicação era mais difícil. A internet era discada, não tinha aplicativos de mensagens instantâneas, então as pessoas que estavam fisicamente longe ainda recorriam ao telefone fixo para matar a saudade e colocar a conversa em dia. A Marion estava ansiosa pelo dia em que a família pegaria o avião rumo à Europa para encontrá-la. Então as ligações eram uma maneira de amenizar essa ansiedade, essa agonia de estar longe da família, né? A saudade. Porém, nesses últimos dias, ela tinha dificuldade em manter contato com o filho caçula. Ele nunca estava disponível para atender o telefone. O Carlos ainda não havia contado para Marion que o filho estava desaparecido, talvez com a intenção de não a preocupar à toa, se apegando à esperança de que Lucas apareceria bem, saudável, com vida, e assim a mãe do outro lado do oceano não ficaria preocupada. Mas mãe é mãe. E Marion já havia ligado o alerta de que algo errado estava acontecendo na Bahia. Doze dias após o desaparecimento de Lucas Terra, Carlos decidiu visitar o bairro Boca do Rio para mais um dia de buscas. Em companhia do irmão Dom Gervásio e um amigo, eles distribuíram cartazes com a foto do Lucas. A essa altura, a polícia já estava ativa no caso, mas era impossível para o Carlos ficar sentado esperando notícias. Ele precisava se movimentar ou enlouqueceria. Enquanto traçavam o roteiro ali para buscar o Lucas, o telefone tocou. Era o filho mais velho, o Carlos Júnior, e perguntou onde o pai estava. Em poucos minutos, os seus filhos Carlos Júnior e Carlos Felipe chegaram em companhia de mais dois amigos e de um policial que auxiliava nas buscas. Eles tinham uma derradeira notícia. Havia, sim, a possibilidade do corpo carbonizado pertencer a Lucas. O cadáver estava irreconhecível, mas a roupa que o fogo não conseguiu consumir pertencia a Lucas. A calça, a camisa, a fivela do cinto dupla face, tudo era de Lucas. Anestesiado pela dor, o Carlos decidiu que era hora de falar com a esposa. Ela precisava retornar ao Brasil e tomar conhecimento da cruel perda que a família enfrentava. Acompanhada da irmã, Marion voltou para o Brasil, mas Carlos não teve coragem de buscá-la no aeroporto. Quem assumiu a responsabilidade de pegá-la e contar o que aconteceu foram os filhos mais velhos. Começava então um novo calvário para a família, o de comprovar que o corpo pertencia ao Lucas e o cumprimento dos trâmites para que o cadáver fosse liberado para o velório. Apesar do laudo de exame cadavérico afirmar que o corpo pertencia a Lucas Terra, segundo perícias odontológicas e radiológicas, a polícia técnica exigia o exame de DNA para liberar o corpo para a família. E não se tratava de um exame comum, era preciso recursos científicos detalhados por conta do estado que o corpo estava. Só que o exame custava tipo uns $5.000 e essa análise só poderia ser realizada fora do Brasil. E quem deveria custear tudo isso era a família da vítima. E gente, eu sinceramente nunca ouvi nada parecido, até onde eu sei essa responsabilidade pertence ao estado e não à família. Chegaram a rolar alguns pedidos de autorização para a liberação de dinheiro público para a realização desse exame, mas nada foi feito para viabilizar as análises. E aí caiu essa pressão sobre a família de que eles tinham que agora arranjar $5.000 para poder, né, liberar o corpo do Lucas. Enquanto corriam atrás do exame, notícias com informações dos laudos pipocavam nos jornais diários. Um deles detalhou que, abre aspas,
ao redor do crânio estava restos de um tecido calcinado e que tamponava a boca e o nariz de forma semelhante a uma mordaça. Estavam pendentes as estruturas ósseas de ambas as mãos, que permaneciam presas aos braços, correspondentes apenas por restos de tecidos humanos carbonizados.
Fecha aspas. É, o Lucas foi amordaçado e amarrado antes de ser queimado. O corpo estava tão queimado que os exames não foram capazes de determinar se ele sofreu abuso sexual antes de morrer, embora não haja dúvidas quanto a isso. O cadáver havia sido colocado dentro de uma caixa de madeira e dentro da estrutura foi possível identificar páginas de publicações de cunho religioso e que uma substância inflamável foi utilizada para incinerar o corpo. Mas o mais chocante é que os peritos concluíram que a causa da morte se deu pela carbonização, ou seja, Lucas Terra foi queimado vivo. Após 41 dias de intensa luta e pressão da família e da imprensa, o Estado liberou a realização do exame de DNA no corpo de Lucas. A família temia que a demora para a realização do exame acabasse com o corpo sendo enterrado como indigente. E assim, não haveria crime, pois Lucas Terra ainda continuaria desaparecido. E isso beneficiaria diretamente os assassinos, que não seriam encontrados e julgados conforme mereciam. Em seu livro Traído pela Obediência, Carlos Terra chegou a insinuar que o motivo para a demora das análises seria a influência política da Igreja Universal, com o intuito de prejudicar as investigações e beneficiar os suspeitos. Assim que o DNA confirmou a identidade do corpo como sendo Lucas Terra, o adolescente pôde enfim ser sepultado no cemitério do Bosque da Paz, em Salvador. Todo o foco agora girava em torno da investigação, de trazer à justiça os culpados pelo homicídio de Lucas Terra. Começando pelo básico, com base nos depoimentos das testemunhas que viram Lucas e Silvio juntos naquela noite, e pelo fato do próprio Lucas ter dito ao pai que estaria em companhia do pastor Silvio Galiza, ele era o principal suspeito. Apesar das tentativas de calar as testemunhas, com ameaças e afastamento das atividades da igreja, os amigos de Lucas não se intimidaram. Muitos foram à delegacia para contribuir com o esclarecimento do caso, que foi todo montado com base em provas testemunhais sobre o comportamento de Silvio em relação ao Lucas. Também existiam evidências físicas, encontradas junto ao corpo de Lucas, como, por exemplo, o pano utilizado para o amordaçar pertencia à Igreja Universal do Rio Vermelho. Além, claro, de que um dos materiais utilizados para alimentar o fogo que consumiu o corpo de Lucas foram panfletos daquele templo. Havia indícios suficientes para que o delegado pedisse a prisão preventiva do suspeito Silvio Galiza. Mas ele não o fez. E olha só o cúmulo do absurdo. Uma vez, o Silvio foi conduzido à delegacia para prestar depoimento porque os amigos de Carlos Terra o avistaram em frente a um dos templos da Universal e pegaram ele e o levaram até a delegacia, porque a polícia mesmo não estava fazendo esse trabalho. E vale apontar que o Silvio também não estava disposto a ir por conta própria para colaborar. Mesmo assim, nessa ocasião, o Silvio negou a autoria do crime e saiu tranquilamente pela porta da frente da delegacia, sorrindo e debochando de todos. Inconformados com a amorosidade das investigações, Carlos e Marion Terra passaram a se movimentar em busca de justiça. Eles procuraram ajuda no Ministério da Justiça, no Ministério Público, deixaram o Brasil e denunciaram o crime em Roma, na Itália, na Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, acamparam em frente ao Fórum Rui Barbosa em Salvador por dias. Eles foram por tudo que é canto e levaram o caso à atenção de tudo que é organização de direitos humanos e justiça. E nesse tempo todo, nem a perícia havia sido realizada no templo em busca de evidências. Coisa que só aconteceria 122 dias depois do crime, após denúncias da família em órgãos estaduais e federais. Agora pensa, gente, o que teria restado de evidências no local do crime 122 dias depois? Era mais do que tempo suficiente para limparem tudo e as evidências se perderem. Para vocês terem uma ideia da lentidão desse caso, o prazo legal para a conclusão de um inquérito policial no Brasil é de 30 dias. Mas o inquérito do caso Lucas Terra levou 222 dias para elaborar um relatório e entregá-lo ao Ministério Público. O documento só foi finalizado em outubro de 2001. 8 meses após o brutal assassinato de Lucas Terra, o pastor Silvio Galiza foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. Foi uma meia vitória apenas, pois a prisão preventiva do acusado não foi pedida. O crime cometido contra o adolescente era hediondo, e no Brasil, crimes hediondos têm prisão imediata. Então, não dá para entender por que que o Silvio Galiza não foi preso. Ele parecia ser blindado. O Carlos resolveu fazer uma vigília em frente ao Ministério Público da Bahia para pedir urgência dos promotores para avaliar o inquérito policial desse caso. Porque mesmo com toda a demora do mundo para o inquérito ficar pronto, a família achava que o documento era fraco. A família Terra não acreditava que o crime havia sido cometido por apenas uma pessoa. O Silvio Galiza nem sequer sabia dirigir. Então, como que ele teria levado o corpo sozinho ao terreno baldio, onde foi desovado e queimado? Era impossível que tivesse agido sozinho, sem contar com as testemunhas que identificaram 3 pessoas na Kombi e mais 2 homens em motos. Isso no dia que o corpo foi desovado e queimado, né? O Carlos permaneceu em frente ao Ministério Público da Bahia por dias e dias e dias. Ali ele concedeu entrevistas, manteve os jornais informados do que estava rolando no caso, além de fazer um ótimo trabalho em manter a opinião pública inconformada, assim como a família. O efeito colateral foi despertar o ódio de pessoas ligadas à igreja, que se revezavam nos xingamentos e ofensas. Eles diziam que Carlos estava possuído pelo demônio e perseguindo a instituição divina. Uma instituição que não lhe deu nenhum apoio jurídico e emocional e que acolheu o acusado ao invés de contribuir com as investigações. Em contrapartida, o Carlos e a família Terra tiveram a solidariedade de outros pastores, padres, líderes espíritas e muitos religiosos. Porque afinal, gente, é bem importante pontuar isso, a sua luta não era contra a religião. Não se tratava de uma caça às bruxas. O Carlos buscava justiça e não estava recebendo colaboração da Igreja Universal. Mas ele continuava sendo um homem que acreditava em Deus e também acreditava na bondade de outras pessoas, crentes também. No dia 27 de setembro de 2002, o Ministério Público fez o pedido de pronúncia contra Silvio Galiza. Isso quer dizer que ele foi tornado réu oficialmente e que deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri. Era mais uma meia vitória para a família, pois o pastor Silvio Galiza permaneceu livre até o dia de seu julgamento. Em 9 de junho de 2004, o julgamento de Silvio Galiza finalmente teve início. Apesar das acusações, ele se mantinha de cabeça erguida e não aparentava perturbação alguma. Ele parecia, na verdade, bem seguro, né? Talvez até tivesse certeza de que seria absolvido do jeito que ele era blindado, né? Os seus advogados tentaram impedir que as fotos do corpo carbonizado fossem exibidas para os jurados, sob a alegação de que atrapalhariam a defesa do seu cliente. Mas assim, ficou claro que a sua intenção era, na verdade, tumultuar a sessão, porque esse argumento simplesmente não fazia sentido. Os defensores ameaçaram até pedir a anulação do julgamento caso o pedido não fosse atendido. Mas o abençoado juiz Cássio Miranda não deu muita bola para isso e autorizou a exibição das imagens. Houve, claro, um intenso debate entre acusação e defesa, e o Silvio inclusive citou que foi levado à polícia para prestar esclarecimentos porque os amigos de Carlos o levaram, ou seja, uma coisa que estava errada, né? E que nesse dia ele teria sido agredido dentro da delegacia. A defesa também apelou para a intolerância religiosa, citando que, né, estava todo mundo ali contra eles porque era a religião que estava no meio. Mas a promotoria apresentou as partes de uma Bíblia e do jornal da igreja que foram encontrados junto ao corpo. Os papéis foram protegidos pelas costas do Lucas e, por isso, esses papéis não queimaram. Então, como que eles poderiam alegar intolerância religiosa quando a queima das escrituras sagradas foi cometida pelo próprio réu quando queimava o corpo de um menor de idade? Após 3 dias, o júri condenou Silvio Galiza pela morte de Lucas Vargas Terra. E o juiz fixou a sua pena em 23 anos e 5 meses em regime fechado, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais. A defesa do Silvio, claro, apelou ao tribunal e conseguiu a anulação do julgamento. Mas em dezembro de 2005, o pastor foi novamente condenado pelo assassinato e pegou uma pena de 18 anos de prisão. O tribunal, nesse segundo julgamento, classificou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese da acusação de que Silvio Galiza cometeu abuso sexual, torturou e queimou Lucas Terra ainda vivo. Só então, em 2005, Silvio Galiza foi preso. Ele continuou alegando inocência e se negou a denunciar qualquer cúmplice. Levou o seu segredo para trás das grades, mas não para sempre. Em 2006, ele chegou ao seu limite. Silvio decidiu que era hora de explanar geral e o fez em grande estilo, em entrevista ao programa Linha Direta. Era de circulação nacional na maior emissora do país, a TV Globo. Em 2006, o programa Linha Direta trouxe o caso do assassinato de Lucas Terra e, acompanhado de 7 advogados, o Silvio Galiza concedeu entrevista exclusiva para dizer quem eram os assassinos de Lucas Terra. Um nome deles é familiar e a gente já falou aqui nesse episódio. O pastor Fernando Aparecido da Silva, aquele com quem o Carlos Terra deu de cara quando chegou na outra igreja enquanto procurava por Lucas. O segundo seria o pastor Joel Miranda. A motivação para o crime? Lucas teria flagrado a dupla enquanto eles mantinham relações sexuais dentro do templo. Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda eram muito influentes e poderosos dentro da estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles não podiam correr o risco de ter o seu segredo sobre o seu relacionamento homossexual e extraconjugal divulgado por ninguém. Eles estavam cometendo um pecado aos olhos da igreja. Afinal, quem aqui nunca viu comentários homofóbicos de alguns bispos por aí, não é mesmo? E não é só isso não, como o próprio fato de Fernando e Joel serem casados com mulheres, isso aí por si só já era um problemão, pois traição é considerado um pecado grave, é adultério, é a quebra de um dos 10 mandamentos. Seria o fim da carreira para os dois. Com tudo isso, os pastores Fernando e Joel não podiam arriscar ter uma testemunha de seus pecados andando livremente por aí. Então, decidiram sequestrar Lucas Terra e o manter em cárcere no subsolo da Igreja Universal de Rio Vermelho. Durante o tempo em que ficou preso no porão da igreja, Lucas foi amordaçado com as cortinas, sofreu tortura física, psicológica, além de ter sido sexualmente abusado. Depois, o casal de pastores resolveu matar o menino. Tudo isso, o pastor Silvio Galiza contou em entrevista ao Linha Direta. A notícia caiu como uma bomba na cúpula da igreja e causou uma reviravolta no caso, que precisou ser reaberto com a inclusão de 2 novos suspeitos que até então estavam sendo poupados pelo cúmplice já condenado. Silvio alegou que não contou tudo o que sabia na época do crime porque recebeu ameaças que foram estendidas a seus familiares, ameaças de morte, de silenciamento e violência, além de também ter recebido uma quantia em dinheiro todos os meses para ficar de boca fechada, coisa que ele já não queria mais. A partir dali, nada o impediria de contar o que sabia ou o que lhe convinha, né? Mesmo que os fatos não mudassem a sua situação, porque a essa altura, o Galiza já estava preso e condenado. Já em depoimento ao Ministério Público e depois em juízo, o Silvio disse que Lucas Terra foi à igreja de Pituba e em seguida foi levado pelo pastor Fernando à igreja de Rio Vermelho, onde ele estava aguardando. Quando chegaram, Silvio Galiza notou que Lucas tinha uma marca no pescoço, provavelmente fruto de uma chave de braço aplicada pelo pastor Joel Miranda, que estava em companhia de Fernando, na Pituba. O Lucas estava com cara de choro e o pastor Silvio disse que insistia em saber o que havia acontecido. Com dificuldade, o Lucas falou sobre o flagra da relação sexual na parte de baixo do templo, mas não entrou em muitos detalhes. O Lucas soluçava muito, estava muito nervoso. A mando de Fernando, o Lucas saiu com Silvio para fazer um lanche e ligar para o pai. A ordem era informar que ele dormiria na igreja para que o seu pai não se preocupasse. Depois, eles voltaram para a igreja e Lucas deixou o local com Fernando em um Gol verde. No dia seguinte, pela manhã, o Silvio Galiza foi até a Igreja Universal da Pituba para pegar uns boletos, quando um caixote dentro do carro do pastor Fernando lhe chamou a atenção. Um caixote com dimensões suficientes para caber o corpo de uma pessoa. E isso estava coberto com um pano branco e tinha uma elevação similar a duas pernas dobradas com os joelhos à mostra. Silvio Galiza procurou Fernando para falar sobre o que tinha visto e recebeu como resposta um sonoro:
"Não era para você ter visto isso."
Em seguida, o Fernando passou a ameaçar Silvio, dizendo que ele tinha que manter a boca fechada e também que ele precisava dissuadir todas as testemunhas para que não procurassem pelo Lucas. Inclusive, Fernando proferiu ameaças aos fiéis que ousassem desobedecê-lo. Já era de conhecimento geral, à época dos fatos, que Silvio Galiza não havia agido sozinho. Os laudos deduziram que as características da caixa, assim como seu peso e altura, não permitiriam que fosse conduzida até o local onde foi encontrada por apenas uma pessoa. Ou seja, as declarações de Silvio davam credibilidade. Ele não agiu sozinho. Entretanto, mesmo essa revelação, essa confissão pós-julgamento, continha contradições. Nem tudo se encaixava perfeitamente. E estava claro que o Silvio queria aliviar o seu lado. Afinal, o Silvio nunca confessou o crime, sempre botou a culpa nos outros. E tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, ele fala que ele encontrou o Lucas, que estava com uma marca no pescoço, né, de um mata-leão, que ele estava chorando, desesperado, nem conseguia falar direito. Só que aí, logo em seguida, ele sai com o Lucas e vai ligar para o pai dele. E, tipo, o Carlos Terra falou que o Lucas, quando ligou, estava com uma voz super tranquila, normal. Tanto que ele ficou, né, aliviado de deixar o menino dormir lá, porque ele viu que o filho estava bem. Então, assim, isso para mim é bem estranho. E também pensa que tenso que não seria, porque se o Silvio só foi ver o caixote com o corpo de Lucas na manhã seguinte na igreja lá de Pituba, gente, isso quer dizer que o Lucas ficou vivo esse tempo todo dentro do caixote amarrado, porque, como a gente sabe, ele foi queimado vivo. Então tem algumas coisas assim um pouco complexas de compreender, seguindo essa segunda versão de como tudo teria acontecido, né, de acordo com o Silvio Galiza. Bem, logo, o Ministério Público da Bahia enviou ofício à Igreja Universal para que os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda fossem apresentados para os devidos esclarecimentos. Mas a igreja não os apresentou e tampouco informou o endereço onde poderiam ser localizados. Mesmo assim, o promotor Davi Galo Barou solicitou a prisão temporária de Fernando e Joel, um pedido que foi acatado pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira, tornando a dupla de casal de pastores, Fernando e Joel, foragidos da justiça. Carlos Terra, ele tinha pressa em ver Fernando e Joel atrás das grades e, paralelamente às investigações da polícia, continuou investigando por conta própria o paradeiro dos dois. Ele viajou o Brasil afora numa verdadeira caça aos foragidos, visitando diversas unidades da Igreja Universal quando recebia a notícia de que os pastores poderiam ter sido transferidos para essas novas localidades. Gente, ele viajou muito atrás desses caras, assim, o que esse pai fez... Sério, É muito tocante, assim, é muito... É ao mesmo tempo tocante e desesperador, né? Mas, enfim, finalmente a busca toda teve resultado. E o Carlos encontrou o pastor Joel em Breves, no Pará. O Carlos usou disfarces, alugou um carro e contratou pessoas para percorrer as igrejas da região, até finalmente ter as evidências suficientes de que o Joel estava ali, na cidade, sendo protegido e acolhido por seus colegas de sacerdócio. E, além de tudo, ele estava pregando, como se nada tivesse acontecido. Um acusado de assassinato subindo no altar para conduzir os fiéis pelo caminho do bem. Gente, é muito absurdo, né? Ai, Senhor, mas assim, a decência de procurar justiça para dar esclarecimento, ninguém tem, né? Bem, o Carlos fez um pequeno dossiê com as informações que reuniu e voltou a Salvador e o entregou à polícia. Em 2007, o Joel foi detido no Pará. Ele chegou a deixar a prisão por força de um habeas corpus, mas voltou para a prisão em seguida. Já Fernando foi detido em 2008 pela polícia de Pernambuco e transferido para Salvador com o auxílio da polícia baiana. Ele estava nas imediações da Igreja Universal de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. A Igreja Universal não deixou os seus pastores desamparados em nenhum momento. Bancou os melhores advogados e lutou para colocá-los em liberdade, impetrando habeas corpus, pedindo a impronúncia dos acusados. Enfim, foi o maior auê. Em 2011, uma audiência de instrução decidiu levar a dupla de pastores a júri popular. Mas, em 2013, foram impronunciados por falta de provas, já que a juíza Geusi Almeida, da vara do júri, decidiu que não havia indícios suficientes que sustentassem a manutenção de um julgamento contra Fernando e Joel. E assim, gente, foram vários vens e voltas na justiça, o tempo passando e a família ficando preocupada com a prescrição do crime e desses caras que cometeram esse crime cruel poderem sair andando livre sem nunca pagar por nada. Então, cada ano que passava e nada era definido, era uma vitória para os acusados. Finalmente, em setembro de 2019, os refrescos vieram. A segunda turma do Superior Tribunal Federal decidiu a favor do recurso. E dessa vez a família podia comemorar, pois não cabia mais nenhum recurso possível para a defesa dos réus. Agora só restava aguardar que o Tribunal de Justiça da Bahia marcasse a data do julgamento. Entretanto, o homem que mais lutou por justiça desde a morte de Lucas em 2001 não estava mais presente para ver essa vitória. O José Carlos Terra tinha 65 anos quando sofreu uma parada cardíaca em decorrência de uma cirrose hepática diagnosticada um ano antes, e ele não resistiu. O patriarca foi sepultado ao lado do filho Lucas após 18 anos de uma luta incessante por justiça. Diante da nova realidade da família, Marion colocou mais uma vez o seu luto no bolso e, com o apoio do filho mais velho, o Carlos Júnior, seguiu com a luta do marido em busca da condenação dos acusados. É importante destacar aqui que toda essa dinâmica na justiça não foi capaz de afastar os pastores de suas funções. Fernando e Joel passaram cerca de 18 meses atrás das grades e logo ganharam a liberdade, voltando a ministrar os cultos para centenas de fiéis na Igreja Universal. Foi fácil chegar ao julgamento? Não, não foi nada fácil. Depois da decisão pela manutenção do júri, além da morosidade habitual da justiça, o mundo enfrentou uma pandemia global que atrasou tudo o que podia. Foi somente em 2023 que a família Terra pôde finalmente ver os homens responsáveis pela morte de Lucas sentados no banco dos réus. Quando finalmente o julgamento chegou, Marion Terra afirmou, abre aspas,
"Recebi fotos de Joel e Fernando vivendo normalmente. Eles já esqueceram a morte do Lucas, então não me interessa. Eles esqueceram, mas eu não esqueço que eles mataram o meu filho. Minha esperança é vê-los condenados, mesmo que não sejam presos. O que sacramenta a culpabilidade é o júri popular. Isso fecha o ciclo da impunidade."
Fecha aspas. O julgamento de Fernando Aparecido e Joel Miranda teve início em 26 de abril de 2023. Eles tiveram 22 anos para combinarem suas versões sobre o dia do crime. Mas o tempo não foi suficiente para deixar tudo alinhado. A própria esposa de Fernando contradisse o depoimento do acusado. Além disso, tinham algumas testemunhas que nem faziam sentido estar ali. Pessoas que não conheceram a Lucas. Elas foram chamadas apenas para reforçar que os pastores eram gente boa. Elas nem sequer estavam presentes no dia dos fatos e não tinham nada a ver com nada. Finalmente, 22 anos e um mês após a morte de Lucas Terra, os seus algozes foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. Eles foram julgados pelo crime de homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. A sentença cabia recurso, e como bons brasileiros que não desistem nunca, eles recorreram. Fernando e Joel sequer dormiram na cadeia. Deixaram o Fórum Rui Barbosa em Salvador pela porta da frente. Após a condenação, a Igreja Universal divulgou uma nota e afirmou que os membros citados apresentam comportamento irretocável e que, por isso, continuam exercendo a atividade missionária. Fernando Aparecido da Silva continua em uma igreja em Minas Gerais e Joel Miranda, no Rio de Janeiro. Deve ser extremamente frustrante você atravessar o vale da dor, que é perder um filho, esperar 22 anos para ver a justiça ser feita, perder o marido no meio do processo, para que as brechas na lei permitam que os assassinos se levantem após o veredito e saiam do tribunal como se fossem inocentes. Eu deixo todo o meu carinho para Marion e a família Terra. Marion Terra mantém uma página no Instagram com cerca de 50 mil seguidores. Lá, ela compartilha um pouco de sua rotina e atualizações do processo, além de continuar dando visibilidade ao fato de que os condenados estão livres. Ainda houve, em setembro de 2023, o resultado de um agravo interno criminal, onde os desembargadores da 2ª Câmara Criminal negaram o provimento ao recurso dos pastores. Mas essa não é a decisão final. Haverá ainda o julgamento da apelação que tenta cancelar o julgamento que os condenou. Esse ainda não tem data. Enquanto a família perece na angústia, todos os condenados tocam suas vidas normalmente, pregando, consolando famílias, levando a palavra de Deus por todo o Brasil, como se Lucas Terra jamais tivesse existido, como se a sua morte não fosse capaz de manchar a história pessoal de cada um deles, como se a vida do adolescente não tivesse valor algum. E esse é o revoltante caso Lucas Terra. Eu avisei no começo que seria pura revolta e eu não tava brincando. Eu estendo aqui mais uma vez toda a força para Marion e a família Terra, pois esse calvário não tem sido fácil e segue interminável. Mas a esperança é a última que morre e nesse caso a esperança é por justiça. Tá quase lá, tá perto. Mas ainda não chegou. Eu convido a todos vocês para acompanharem o Instagram da Marion. O perfil é o @terramarion. Eu também convido vocês para acompanharem o Insta do Café com Crime, o @cafecomcrime, e o Twitter, @cafecrime, porque lá eu sempre posto fotos. Então amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos das pessoas mencionadas nesse episódio, dos pastores, do Lucas, tudo para gerar essa atenção que esse caso merece. Segue lá a gente e eu vejo vocês em 15 dias com um novo episódio do Café com Crime. Até lá, nunca durmam na igreja, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização por Luigi Calistrato, texto e pesquisa por Ana Paula Almeida. As fontes de informação utilizadas para esse episódio foram Jus Brasil, o Estado de São Paulo, Portal G1, Folha de Londrina, Jornal da Ordem, Consultor Jurídico, Jornal O Tempo, O Extra, o Estado de Minas, Portal O Correio, Notícias da Paraíba, Aratu On, Linha Direta, Investigação Criminal, Domingo Espetacular e o livro independente escrito por Carlos Terra, Traído pela Obediência.